Vamos falar aqui sobre também algumas obras na literatura, da leitura que foi tema hoje na primeira fase da FUVEST. Os livros Memórias Póstumas de Brás Cubas, também o Cortiço, a Memória Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, o Cortiço de Aloísio de Azevedo, Vidas Secas de Graciliano Ramos, Minha Vida de Menina de Helena Morley, Claro Enigma de Carlos Drummond de Andrade e Sagarana de João Guimarães Rosa. Quem vai comentar algumas dessas questões é o professor Luiz Felipe Chagas. Boa noite, Luiz Felipe Chagas, seja bem-vindo. E a prova chamou muita atenção?
A gente, enfim, todo mundo que avaliou a prova, os professores de literatura e de português, a gente acabou percebendo que foi uma prova com textos assim que demandavam leitura, mas que com atenção e com preparo, imagino que tenha sido de média dificuldade, não tenha exigido conceitos muito específicos, mas sim aqueles que a gente sempre insiste na forma de apresentação das obras, aqueles que são sempre cobrados e que são sempre apontados como o que se espera de uma prova como a FUVEST. A gente vai começar corrigindo a questão 72, uhum, que trouxe dois trechos, um do Memórias Póstumas de Brás Cubas e o outro do Minha Vida de Menina, e tentou estabelecer, a partir do enunciado, uma interpretação das características dos dois narradores, de cada um deles, e imagino que os candidatos tenham ficado em dúvida entre a alternativa A e a alternativa C. As outras três eram de eliminação muito mais fácil e de princípio, a gente imagina que eles tenham ficado em dúvida entre A e a C. E a C, que é a correta, se justifica tanto pelo fato do texto do Machado, né, do narrador de Memórias Póstumas, trazer um panorama muito apático, que é a resposta, né, apatia, pela própria forma de abordagem do final da sua vida. E aqui a gente selecionou um trecho que evidencia muito bem isso, que começa em somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve nem míngua nem sobre, consequentemente, que saiu quite com a vida. Então a gente caracteriza a apatia do primeiro e também a determinação do segundo, que torna certa a alternativa C, por como a narradora de Minha Vida de Menina aborda o seu testemunho, né, de infância, tratando muito de uma forma, ao mesmo tempo, determinada, ou seja, de acordo com o que ela fala, ela está certa, ela é muito assertiva na forma de expor sua opinião, e portanto a gente descaracteriza A, que tratava de malícia e ingenuidade, que não corresponde exatamente ao foco principal dos narradores. A gente vai comentar agora a questão 74, que tratou do texto Minha Vida de Menina também, do romance, e que a partir de um trecho que mostra a coexistência íntima de mundos culturais, que é um assunto do livro, né, a dualidade entre uma cultura de formação da personagem, que é a narradora, protestante e muito ligada ao liberalismo e ao crescimento do capitalismo, e a formação também católica, que era própria da Minas na época da mineração, que é o contexto histórico que perpassa a história. Então, a alternativa certa seria a C, que vai traçar, assim, são cinco trechos, e a C evidencia muito bem o que é pedido no enunciado. Se a gente tiver atenção ao enunciado, ele pede o que é mais preciso na caracterização desse trecho indicado. Então a gente assinala a letra C pela contraposição entre a menina enxergar, vender o broche como única alternativa para realizar o que ela precisava, que era comprar o vestido, ou seja, ela imprescindia de uma atitude capitalista, mas ao mesmo tempo ela tinha na cabeça uma missão, né, um compromisso de rezar e de, enfim, acho que se comprometer com uma formação católica da qual ela é tributária, da qual ela é, enfim, membro e da qual sua família é tão próxima. Tudo bem? Uhum. E aí agora a gente comentaria a questão 80, que tratou do romance Sara Palha, que traz um trecho do romance, especificamente do conto Sara Palha, mas do romance Sagarana, e que vai tratar de uma estrutura que é comum na FUVEST, que é uma questão comparativa, que tenta traçar comparações entre textos, e nessa questão especificamente, uma comparação dentro de um romance que é cobrado, que por ter vários contos, imagino que o vestibular, que a comissão elaboradora do vestibular tenha optado por cobrar do aluno conhecimento dos contos e, por isso, decidiu por fazer essa questão comparativa dentro do próprio livro, o que geralmente ocorre entre dois livros diferentes. E qual seria essa comparação pedida? Seria um outro conto, além do citado aqui, que é o Sarapalha, em que existe uma personagem masculina da narrativa principal aludindo a uma mulher da narrativa secundária, ou seja, uma história dentro de uma outra história. Então, nas alternativas, a gente vai encontrar vários dos contos de Sagarana e em cada um deles um casal a que se atribui essa comparação. A alternativa correta será a D, que fala do Burrinho Pedrez, com Raimundão e a namorada de Silvino, por ser a única que corresponde exatamente ao que o enunciado pede. As outras, de forma geral, estão relacionando casais que fazem parte de uma narrativa principal, então compõem triângulos amorosos, ou enfim, relações amorosas que compõem as tramas principais dos contos. Então elas não seriam histórias dentro de outras. E a D, sim, porque a narrativa principal trata de um burrinho e de como as pessoas que estão na travessia com ele, que passam por todos esses problemas juntos, lidam com tudo isso. O pano amoroso do Burrinho Pedrez seria algo secundário e, portanto, correspondente ao enunciado, confirmando a letra D.
Agora, dando sequência à matéria de português, vamos ouvir a professora Alice Bayer. Ela já está conosco. Quais questões te chamou a atenção?
Eu vou comentar a questão 75 e a 78. A 75 ainda era sobre Minha Vida de Menina, né? Que é um livro que entrou no vestibular esse ano. A gente não sabia muito o que esperar. É um livro bem diferente dos outros que estão na lista. Mas eu acho que as questões ficaram num aspecto mais básico do enredo. Então, essa narradora que é jovem, que é muito sincera sobre o que está acontecendo ao redor dela. E esse mundo que tem vários conflitos, né? Então, ela vai falar bastante de uma forma bem direta sobre a escravidão, sobre a religião e como ela pensa sobre todas essas coisas. E a questão fica em cima disso. Então, na questão 75, ele vai perguntar sobre o que, que a protagonista do romance vivencia, evidenciado pelo trecho. E a resposta certa seria que ela tem um vínculo com o protestantismo e que isso é tratado na questão, inclusive dialoga com a questão 74, falando dessa coexistência entre os dois mundos, que ela tem uma formação britânica, com esses resquícios do liberal, embora viva num mundo tomado pela Igreja Católica ali em Minas Gerais. E aí todas as outras daria para você excluir facilmente, então ela... Uma, por exemplo, fala que ela é alheia ao trabalho escravo, mas não, isso é muito presente, né, no mundo dela. Ela não rejeita as influências do mundo em que ela vive. E aí tem uma que fala que a lucidez psicológica dela é abalada por causa dessas ambivalências na sua educação. Mas a gente vê bem o oposto, uma personagem bem lúcida que consegue lidar bem com essa coexistência entre os dois mundos e trabalhar essas diferenças que ela vê. E aí a última questão que eu vou falar era sobre Vidas Secas, que é um livro que está aí há bastante tempo no vestibular. E a questão vai falar sobre a baleia, que é um capítulo bem famoso do livro, né? Então, mesmo quem não lê, provavelmente já ouviu falar, o que é bom para os alunos. E uma coisa que a gente tem no livro é que ele vai mostrando a desumanização dos personagens nessa situação de pobreza, da seca. E aí, quando ele traz a baleia nesse momento meio fantástico, que até foge um pouco do padrão do livro, ele humaniza o animal e, através disso, humaniza os próprios personagens do texto. Tanto pelo vínculo que eles têm com o animal, quanto trazendo esse anseio comum, que é o que a questão pergunta, né? Então, ele fala, o excerto do romance que é trazido permite afirmar que a personagem baleia representa um anseio comunitário da justiça social. Então, um ponto central do Vidas Secas é que, por estar no modernismo de segunda geração, ele vai trazer uma crítica social muito diferente do que era feito antes. Então, no naturalismo, por exemplo, do Cortiço, a gente mostra uma realidade que é injusta, mas que é abordada com um determinismo. Então, é daquela forma, por questões de raça, de contexto social, e não tem como fugir daquele destino. No Vidas Secas, a gente já percebe que os personagens conseguem perceber o meio de injustiça que eles estão. Então, o Fabiano consegue ver que ele é roubado pelo patrão. Eles conseguem, no final, vislumbrar uma certa possibilidade de mudança pela educação. Então, esse vislumbre de uma mudança e de uma injustiça é um aspecto bem marcante do livro e que se dá por meio de tratar da cidadania, né? Do que o Estado não provê para eles e que poderia fazer eles não estarem na situação que eles estão. Então, a educação, uma própria fonte de alimento e de renda estável. Então, quando a baleia, prestes a morrer, anseia por um mundo onde os donos que ela gosta tanto têm uma comida farta e não tem toda essa carência que eles têm, ela está mostrando um anseio que é de todos ali que estão vivendo no sertão, então, de uma justiça social. Embora eles não falem isso diretamente, dá para perceber que eles percebem que eles têm uma carência que não é de todo culpa deles, por exemplo, e sim de um Estado ausente. Essa questão, eu acho que era uma questão tranquila, assim, até para a baleia ser um capítulo que a gente comenta bastante, porque sempre que a gente aborda os livros na aula, a gente gosta de comparar, né? Então, quando a gente compara o Vidas Secas com o que vem antes, a gente bate muito nessa tecla de como ele aborda a percepção dos personagens sobre a realidade que eles estão, e a questão da cidadania, da falta de habilidade de se comunicar, ao mesmo tempo que ele consegue perceber um pouco a injustiça. Então, eu acho que era uma questão tranquila, assim. Talvez essa fosse uma que nem precisava ler o trecho para resolver.
Alice Baier, muito obrigado pelas explicações. Imagina. Agora conosco, dando sequência à matéria de português, o Fernando Mota. Professor Fernando Mota, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, muito boa noite a todos. Eu vou comentar também duas questões, as questões 76 e 83. A primeira tem um trecho do livro Cortiço, do Aloysio Azevedo, mas na realidade ela não é uma questão sobre essa obra, e sim sobre o naturalismo, uma escola literária derivada do realismo. Então, ela apresenta cinco alternativas, das quais três a gente pode descartar logo de cara. A pergunta é: uma característica do naturalismo presente no texto é... Então, três dessas características não são sequer da escola naturalista, que são a idealização do espaço, a qual a escola é muito crítica e não idealiza, a exaltação da natureza, que também não é uma característica dessa escola, é uma característica romântica, e talvez até apareça em alguns trechos barrocos, mas de forma nenhuma naturalista, mas para confundir com o nome da escola. E a ênfase nas individualidades, que também aparece de maneira oposta, já que é exatamente tratar as pessoas de formas conglomeradas. A gente fica na dúvida entre o forte apelo aos sentidos e o realce de aspectos raciais, que são ambas, sim, características do naturalismo. E daí, para isso, a gente precisa ler o trecho apresentado. Lendo o trecho, o candidato percebe facilmente que não há referência alguma a aspectos raciais, e sim o forte apelo dos sentidos. Lendo apenas as primeiras orações, olha, o rumor crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. A gente já percebe uma aliteração com a letra S, a gente já percebe a mimese do som feito, descrito pelo autor nas próprias palavras que ele escolhe para descrever. Então, sendo assim, a gente fica mesmo com essa alternativa do forte apelo aos sentidos. Essa não era uma questão muito difícil, não era uma questão que requeria a leitura da obra, mas requeria sim o conhecimento acerca das escolas literárias, né? A outra questão foi do livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, também um livro novo na prova da FUVEST. Então ela apresentava um trecho de um dos poemas da obra, que chama Os Bens e o Sangue, e fazia quatro afirmações das quais o candidato tinha que dizer quais estavam corretas. De forma geral, essa é uma questão que requer do autor a leitura atenta ao trecho apresentado, mas também o conhecimento da obra poética como um todo e do conhecimento do livro Claro Enigma no contexto da produção poética de Drummond ao longo de toda a sua carreira mesmo. Porque ele é um livro que vem após A Rosa do Povo, é um livro que vem após a Segunda Guerra Mundial, num contexto ainda muito pessimista, mas no qual já surge um vislumbre de uma possível realidade positiva, que não surgia até então. Então, com base na... reconhecendo eu lírico e reconhecendo a obra, o candidato facilmente ele pode responder que as duas primeiras são verdadeiras. E conhecendo o contexto da obra drummondiana, conhecendo o autor e a sua história, pode responder que as duas últimas também são verdadeiras, de forma que a resposta correta é 1, 2, 3 e 4. Todas as alternativas apresentadas, elas são verdadeiras.
Obrigado, Fernando Mota. Obrigado aí pelas suas explicações. Agora conosco, comentando ainda sobre a matéria português, professor Matheus dos Santos. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. Eu vou fazer um comentário agora sobre a parte de interpretação de texto e gramática, mais especificamente. Então, as questões de 69 a 71, elas puxavam um pouco mais pro lado da interpretação de texto, apesar de a 70 e a 71 misturarem um pouquinho de gramática, e são questões clássicas que a FUVEST gosta de abordar. Então, essas três questões são classificadas como fáceis, e a 69 era uma leitura direta da tira, então... nem precisava tanta atenção assim. Se o aluno lesse com calma a questão, ele já ia conseguir marcar a alternativa correta. A 70 já era... foi também simples. A resposta da questão está diretamente na última linha do texto. É bem claro, bem objetivo. E a questão 71 é a clássica questão de... trocar o significado de uma expressão por outra equivalente. Então, de correlatos, de expressões para palavras. agora inaugurando de alguma forma a parte de gramática, a questão 73 foi uma questão classificada como difícil e cobrava a parte de figuras de linguagem, que a FUVEST sempre gosta de cobrar, mas foi uma questão um pouco mais difícil porque era mais difícil enxergar a figura de linguagem que a FUVEST estava pedindo, ou seja, o recurso expressivo que dava ênfase ao texto que aparecia nas duas frases. No caso, é a questão que fala: verdade é que, ao lado dessas faltas, como minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto e ser obrigado a ficar à toa é que seria castigo para mim. No caso, nas duas frases aparecem duas antíteses, então se contrapõem as faltas e a boa fortuna, e se contrapõem ficar à toa, se contrapõem ser castigo e ser obrigado a ficar à toa, que seria uma ideia boa. Então, essa parte era um pouquinho mais difícil. Acho que não exigia só atenção do aluno, mas também que ele tivesse estudado figuras de linguagem com bastante propriedade e realmente tivesse bem claro na cabeça o que são as figuras de linguagem para conseguir marcar a alternativa correta nessa questão.
Matheus dos Santos, muito obrigado pelos esclarecimentos.
De nada.
Pela correção. Agora conosco a Júlia Haddad. Boa noite, Júlia. Seja bem-vinda.
Eu vou dar continuidade à correção da prova de gramática e de interpretação de texto. Falando um pouco sobre a questão 77, então, que aborda, assim como várias outras questões da prova, o registro formal e informal da língua. Então, ela pede para falar sobre o registro informal. Então, é uma questão que exigia do aluno conhecimento de várias questões de gramática, como voz passiva sintética, uso de pronomes como sujeito ou objeto, e principalmente aí na questão que marcava um registro informal, que é bata na porta, quando o correto formalmente seria bater à porta. Então, é um verbo que não admite a preposição em, mas admite a preposição a como locução adverbial, como adjunto adverbial. Na questão 79, era uma questão um pouco mais fácil. Então, um aluno que tivesse uma leitura mais atenta perceberia que a questão D é a mais correta, porque realmente os verbos pretender e querer dormir, eles indicam a intencionalidade dos dois personagens mencionados. Quanto à questão 81, então, é uma questão que aborda a personificação, que é uma figura de linguagem, e a gente podia identificar que o exemplo de personificação é quando ele coloca uma doença, a maleita, a malária, como quem sobe e desce. Então, ele atribui a ela uma característica que é humana, de subir e descer, e não de uma doença. E na questão 84... era uma questão talvez um pouco mais difícil, mas se o candidato percebesse que ele quer a introdução de uma oração, só restava a alternativa 4 como correta, que também tem essa ideia de finalidade exercida pela preposição para. Então, o candidato só teria como opção assinalar a alternativa E.
Maravilha. Júlia, muito obrigado. Na sua opinião, a prova para mais difícil, né?
Eu acho que gramática, a FUVEST sempre pede uma gramática bruta e pura, assim. Então, essa questão 77 é um exemplo disso, não é fácil, é uma questão de regência que a gente não dá muito valor nas aulas, que a gente não comenta muito, que a gente não usa muito no dia a dia. Então, talvez fosse a questão de maior dificuldade que eu comentei.
Passamos a palavra para Rafael Cano.
Tem a questão 85, que é uma questão que ela foi dada como fácil. É uma questão que também mistura, que nem outras questões da prova, a linguagem formal com a linguagem informal. Então, era uma questão que tinha que lidar com simplesmente o significado que uma palavra pode admitir, significados diferentes que as palavras podem admitir. Então, a prova no geral tinha isso, tinha esse caráter de trabalhar muito a linguagem formal. E a linguagem formal, como a Júlia disse antes, na parte do formal foi tratado algumas coisas que na nossa gramática, quando é dado nas aulas, não é um foque do preparativo para o vestibular, né? Normalmente os alunos lidam com outras formas e a FUVEST não trabalha desse jeito. Então, talvez o aluno tenha tido alguma dificuldade em relação a isso. No geral da prova, foi uma prova que, se o aluno tivesse começado por ela, talvez por ter textos mais extensos e textos, todas as questões estarem ligadas a esses textos, ele teria tido uma maior dificuldade para continuar a prova pelo próprio cansaço das questões. No geral, acho que a prova de português ela se manteve no nível, talvez cobrando coisas que não são tão comuns, né, tópicos que não são tão usuais, mas ela foi uma prova boa, às vezes cobrando pontos que não são tão interessantes, mas manteve a tradição da FUVEST.
Manteve a tradição.
Uhum.